Deputados, o Governo apresenta hoje a esta Câmara uma proposta de lei para que se conceda ao Governo uma autorização legislativa que permita aprovar um regime sancionatório nacional que decorre do chamado Estatuto de Bloqueio, que é, digamos, um regulamento em vigor na União Europeia. E o que é este Estatuto de Bloqueio? Este Estatuto foi adotado inicialmente pela União Europeia em 1996 como resposta à legislação dos Estados Unidos da América com sanções extraterritoriais a Cuba, na altura a chamada Lei Helms-Burton. E é importante desde logo afirmar que este Estatuto de Bloqueio criado pela União Europeia foi um importante progresso e uma resposta unida e unificada da Europa contra os efeitos ilícitos de legislação criada por outros países que violam, Sr. Deputado Bruno Dias, claramente o direito internacional e nós reconhecemos isso. Mas eu também acho que é importante lembrar à Sra. Deputada Sofia Matos que é importante lembrar o contexto histórico, porque se este bloqueio perdeu pertinência em 1998, foi porque os Estados Unidos e a União Europeia assinaram um memorando de entendimento que os Estados Unidos aceitavam suspender a aplicação de determinadas disposições nas sanções. Portanto, há uma motivação para que este bloqueio tenha perdido a sua pertinência, que só mais recentemente voltou a ganhar em 2018, com a saída dos Estados Unidos da América, do acordo nuclear com o Irão e com as consequentes sanções unilaterais a quem estabelecesse negócios com operadores desse país. E esta realidade, como já aqui foi falado, levou à necessidade urgente de proteger o interesse dos operadores da União Europeia que fazem negócios legítimos com o Irão ou com qualquer outro país alvo de sanções. Ou seja, no fundo, aquilo que nós hoje aqui estamos a discutir é a proteção de pessoas singulares e coletivas da União Europeia para realizarem livremente atividades de comércio internacional com países que estejam a ser alvo de sanções. Este Estatuto tem um princípio básico. Os operadores da União Europeia devem cumprir legislação extraterritorial ou obedecer a qualquer sanção ou decisão externa quando a União não reconhece a sua aplicabilidade. E vai mais longe. Por exemplo, anula ao efeito qualquer decisão estrangeira a esse nível dentro da União Europeia, incluindo também decisões judiciais. Permite também que os operadores comunitários afetados por esta legislação extraterritorial possam tentar obter reparações dos danos em tribunais da União Europeia e baliza também situações específicas em que os operadores podem beneficiar de exceções a este regime, designadamente para evitar graves danos para os seus interesses. Por tudo isto, o Partido Socialista está totalmente alinhado com a proposta de alteração legislativa que o Governo aqui hoje traz, que me parece também que tem acolhimento dos diferentes grupos parlamentares, porque vem dar corpo àquilo que é, no fundo, um importante mecanismo de política externa, mas também de unidade interna a nível europeu. Para resumir esta discussão, eu diria que há três grandes motivos para a pertinência desta autorização legislativa. Em primeiro lugar, por uma questão prática, porque o Estatuto de Bloqueio remete a criação deste quadro sancionatório para a legislação a ser aprovada a nível nacional, apesar deste Estatuto ser um regulamento, ou seja, ter aplicação direta e imediata aos cidadãos dos Estados-membros, torna-se necessário complementá-lo com o regime sancionatório que o Governo agora propõe. Depois, em segundo lugar, e como o Sr. Secretário de Estado já referiu, porque a moldura contra a ordem nacional prevista é superior à estabelecida no regime contra a ordem nacional, geral das contra-ordenações, pelo que o Governo necessita necessariamente desta autorização legislativa para poder legislar e, neste caso, criar um regime sancionatório, eficaz, proporcional e dissuasor. Eu aproveito também para referir um aspecto positivo, é que o Governo junta já aquilo que é o projeto de decreto-lei que pretende aprovar, ou seja, o Governo, nós hoje em dia sabemos aquilo que quer e como quer o Governo legislar. E por último, esta proposta justifica-se porque nós não conseguindo controlar aquilo que é a legislação extraterritorial que viola as regras do comércio livre e o direito internacional, ainda assim conseguimos criar instrumentos que protejam o mais possível os operadores comunitários e neutralizem os efeitos desta legislação a nível europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Pacheco. A próxima intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do CDS. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Eu vou começar por responder aqui ao apelo do Sr. Deputado do Partido Comunista. E vou-lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado. Sabe, eu ouvi aqui a intervenção do Sr. Secretário de Estado, que leu uma espécie de nota técnica bem lida, que explicava, no fundo, o que está aqui em apreciação. E depois ouvi aqui a senhora deputada do PSD, que também fez ela uma explicação bem feita, explicou exatamente aquilo que está aqui em causa. E pensei, estava aqui sentado, e pensei, será que vale a pena ou não fazer uma intervenção, tendo em conta as explicações que aqui foram dadas, e que quer pelo seu secretário de Estado, quer pela sua deputada. E comecei também, e estava expectante, a ver a reação dessa bancada, e designadamente do Partido Comunista. Porque o que é que nós todos esperávamos? Esperávamos, como é evidente, a defesa logo de Cuba, a cartilha, a cassete anti-americana. Mas registei, Sr. Deputado, isso não era nada de novo, não nos surpreende. Obrigava-nos a ter que fazer uma intervenção, claro que sim, a apontar e a dizer que, claramente, os senhores ainda acreditam num mundo que é um mundo que já não existe. É um mundo que não funciona. Mas há uma evolução naquilo que é a intervenção do PCP. Porque o que está em causa não são sanções só apenas a Cuba. São sanções ao Irão. São sanções à Rússia. E porquê é que o Sr. Deputado não fez referência neste particular, em relação à Rússia, por exemplo? Houve aqui alguma evolução do Partido Comunista? Houve alguma decisão do Comitê Central que nós não nos apercebemos? Eventualmente sim. Eventualmente aconteceu algo relativamente a isso. Agora, voltando aqui, eu tinha aqui umas notas, é verdade, Sr. Deputado, tinha aqui umas notas relativamente àquilo que é o regime sancionatório para a violação dos deveres de informação, sobre aquilo que é também a criação de uma sanção para quem viola a imposição de não cumprir, direto ou indiretamente, aquilo que é uma exigência e uma obrigação que se baseia na legislação que aqui está em causa, das coimas, do exagero que existe entre os 3 mil e os 30 mil, entre os 5 mil e os 100 mil, que são para as infrações que são praticadas, seja por pessoas singulares, seja também por empresa. Agora, nós queremos que, mais do que a aposta que há na aplicação, muitas vezes, das coimas, podia-se ter outro caminho ao nível daquilo que é a sensibilização, a prevenção, a divulgação das obrigações de informação constantes no regulamento. E, portanto, nós não criticamos este regime sancionatório, não o criticamos, iremos votá-lo. Agora, não podemos concordar inteiramente com a forma e os moldes em que poderá ser aqui a autorização dada em termos do Governo. Mas, portanto, terminar, Senhor Secretário de Estado, Senhor Presidente, com uma intervenção que me vi obrigado a fazer. Caso contrário, se tivesse havido alguma contenção, sob o ponto de vista ideológico e programático, não teria que fazer esta mesma intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado João Gonçalves Pereira. Se nenhuma das forças políticas com tempo ainda disponível deseja inscrever-se, e suponho que não pela averiguação que a mesa fez, vamos passar ao encerramento, e os dois minutos de encerramento cabem ao Governo. Tem a palavra de novo o Senhor Secretário de Estado do Comércio e dos Serviços e da Defesa do Consumidor, João Torres. Faça o favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria, naturalmente, agradecer as diferentes intervenções. De facto, todos os atos da Assembleia da República têm uma dimensão política e, quando o Governo aqui vem, mesmo que procure explicar pedagogicamente uma proposta que tem uma dimensão técnica forte, porque aqui nós não estamos a discutir o regulamento, estamos a discutir o quadro contra-ordem nacional associado ao regulamento, isso também não deixa de ter uma leitura política. Eu penso que não me compete neste momento, e não é este o exato momento para se discutir a natureza do regulamento, mas sim uma disposição que só pode ser aprovada por cada um dos Estados-membros da União Europeia e que tem a ver justamente com as contraordenações aplicáveis em caso do incumprimento do regulamento. Os regulamentos, como aqui foi mencionado, têm uma aplicação direta e imediata, mas eu não queria, de forma alguma, deixar de responder às questões que foram colocadas. A primeira delas é, eu diria que, muito razoável, porque só agora. De facto, foi aqui também mencionado por um senhor deputado que, ao longo dos últimos 20 anos, desde 1996, houve períodos que, porventura, poderia dizer, de maior e de menor visibilidade e de maior e menor mediatismo do Estatuto de Bloqueio em face de decisões geopolíticas por parte de Estados terceiros, de outros Estados que não da União Europeia. E, portanto, aquilo que eu tenho a dizer sobre esta matéria é que me sinto, enquanto membro do Governo, a fazer aquilo que é correto, que é fazer aquilo que, porventura, já devia ter sido feito, não sem deixar de sinalizar que, em todo o caso, a primeira referência que existe à necessidade de aprovação daquilo que foi o rastreamento que pude fazer data justamente do ano de 2012, com comunicações dirigidas à então tutela, por parte do organismo da administração pública, missiva essa que foi depois reforçada em fevereiro de 2013. E, portanto, não sou com isto a dizer que não devia ter sido o governo X ou Y a fazer isto ou a fazer, queria apenas dizer que sinto que o governo está a fazer aquilo que deve do ponto de vista das suas obrigações e acho que isso essencialmente nos une. Uma segunda questão tem a ver com a ASAI.
Está a querer pedir concluir.
Terminarei, Sr. Presidente, peço desculpa. A ASAI foi considerada pelos diferentes organismos da administração pública e de acordo também com um grupo de trabalho que foi criado antes de 2012, justamente, o organismo que deveria ou poderia assumir esta responsabilidade. Tenho o maior respeito e apreço pelo trabalho que a ASAI desenvolve. Não tenho tempo, aliás, para me prolongar ou explorar esse assunto, o que teria todo o gosto de fazer, atendendo à notabilíssima capacidade operacional que esta organização tem dedicado, sobretudo no ano
de 2020. Muito obrigado, Sr. Estado de
Estado. Senhor Presidente, só mesmo para terminar, se me permite, dizer também, porque foi aqui de alguma forma mencionado, esta aprovação nada tem que ver com um caso específico de uma empresa ou de alguma questão que tenha sido suscitada, tem a ver apenas com o facto de finalmente estarmos a cumprir, na sua globalidade e plenitude, um regulamento aprovado inicialmente em 1996. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Encerramos assim a nossa ordem de trabalhos do dia de hoje, da tarde de hoje. A mesa apresenta os seus cumprimentos de despedida aos membros do Governo. E anuncio-vos a ordem de trabalhos de amanhã. O plenário reunirá às 9 horas, portanto convém tomar atenção a essa mudança do horário normal, às 9 horas. E teremos cerca de 5 pontos na ordem de trabalhos, a que acresce o sexto, que é o das votações regimentais. Assim, o primeiro ponto será o debate com a participação do Governo no início de cada presidência do Conselho da União Europeia sobre as respectivas prioridades. O ponto 2, o debate de uma proposta de resolução do Governo que aprova uma decisão comunitária sobre o sistema de recursos próprios da União Europeia. O ponto 3, o debate de uma proposta de lei do Governo e de projetos de lei do PCP, do Partido Ecologista Os Verdes e do Bloco de Esquerda sobre o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias. O ponto 4, uma proposta de lei do Governo que estabelece um regime de suspensão de prazos processuais e procedimentais no contexto das medidas adotadas no combate à pandemia de Covid-19. E, finalmente, o quinto ponto, apreciações parlamentares solicitadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda sobre o Decreto-Lei 33-A de 2020, que procede à apropriação pública por via de nacionalização da participação social detida pela Winterfell 2 Limited na EFASEC Power Solutions, SGPS. A senhora deputada, a senhora secretária da mesa, vai ainda fazer um anúncio antes do encerramento dos trabalhos. Faz favor, senhora.
Muito obrigada, senhor Presidente. Informo a Câmara de que estiveram presentes através de videoconferência os seguintes senhores deputados e senhoras deputadas. Do PSD, Sérgio Marques, Carlos Alberto Gonçalves, senhoras e senhores deputados em isolamento profilático, Fernando Anastácio, Elza Paes, Eduardo Barroco de Melo, Maria Begonha, Joana Sá Pereira, Pedro do Carmo e Susana Correia, do PS, e Luís Leite Ramos e João Oliveira. Portanto, o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do PSD, e o Sr. João Oliveira, do PCP. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária da Mesa. A todos e a todas, se for o caso, desejamos as boas melhoras. E desejo a todos a continuação de uma boa tarde e até amanhã.